Olá, meus queridos da Agência Moscou. Hoje teremos um programa diferente. Não será o Foro de Moscou, mas é um outro programa da TV Moscou. Eu, jornalista William Robson, ao lado do meu querido Bruno Barreto, vamos estrear a série Cotados ao Palácio, onde vamos entrevistar os pré-candidatos à Prefeitura de Mossoró. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William. Estreando aí uma série, trazer um pouco, vamos, com essa série, nós vamos trazer um pouco de luz ao debate público em Mossoró. A gente precisa acrescentar, ouvir o que os candidatos têm a dizer. Mossoró precisa ser debatida, então com essa série a gente vai dar nossa contribuição aí na série Cotados ao Palácio. Vai ao ar todos os sábados. A gente vai botar no blog, vai botar no canal da Agência Moscou e todo mundo vai acompanhar essa discussão sobre os problemas da cidade. Vamos ouvir hoje o nosso primeiro convidado, que é o pré-candidato a prefeito de Mossoró, o geógrafo, professor, empresário, Gutenberg Dias. Eu só quero pedir antes, curta, se gostar, com o dedinho para cima, dedinho para baixo se não gostar, ative o sininho, comente e faça uma coisa fundamental: compartilhe o nosso vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, contribua para o crescimento da Agência Moscou, do nosso programa Foro de Moscou e agora dessa série de entrevistas com os candidatos ao prefeito, a prefeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gutenberg Dias, seja bem-vindo para sua estreia aqui conversando comigo e com o William. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, William e todos que nos assistem aqui no programa.
E antes de mais nada, eu queria comunicar aqui à nossa audiência que esse programa vai ser transmitido não só pelo YouTube, como vocês estão vendo, mas também no Spotify, dentro da plataforma do Foro de Moscou, não da Agência Moscou, do Foro de Moscou no Spotify. Bruno, pode começar.
Gutenberg Dias, você é um defensor, posto mais, da união das oposições. Em que pé está isso? Há um diálogo? Como é que a oposição está se movimentando? Ou continua naquele mesmo patamar de sempre, da oposição meio espalhada aqui em Mossoró?
Ô Bruno, realmente eu sou um defensor dessa bandeira. Eu acho que a gente só ganha as eleições em Mossoró se houver minimamente uma organização da oposição, num grupo, né, fechado para poder disputar as eleições com a atual prefeita de Mossoró. E essa defesa ela não é de hoje. Desde quando nós lançamos nossa pré-candidatura, o PCdoB lançou a sua pré-candidatura, ela vem nessa perspectiva de uma ampliação, de constituir uma frente ampla. Inclusive, a gente deixa muito claro que essa frente ampla não pode ser uma frente só da esquerda, tem que ser uma frente que envolva partidos que possam, de centro, centro-direita, que possam estar junto conosco numa perspectiva de aglutinar forças políticas para poder ganhar as eleições em Mossoró. E essas conversas elas vão acontecendo, vários partidos estão se conversando. Obviamente, tem pré-candidaturas já lançadas também de vários partidos, eu acho que salutar não é ruim. Obviamente, a gente precisa entender que, para você ter um ajuntamento desse, de grupos, né, de partidos, que já tem algumas pré-candidaturas postas, alguém vai ter que ceder aí em algum momento em função de alguns critérios. Então, as discussões que nós temos hoje com os partidos que nós estamos dialogando, no contexto de montar essa frente ampla, essa frente partidária, ela passa exatamente por essa discussão de fechar as nominatas de vereadores, porque também se a gente não tiver as nominatas fechadas de vereadores, ou seja, para você criar uma condição de ter pessoas nas ruas pedindo votos, a gente também não vai conseguir sair solitário, seja qualquer candidato que for, né, de qualquer corrente política que seja, não terá as condições de enfrentamento com a atual prefeita. Então, por isso que a gente está fazendo um trabalho muito forte de constituição dessas nominatas e, obviamente, nas conversas que nós temos com alguns partidos, a indicação desse nome que possa representar parte ou toda essa oposição, ela virá com muita tranquilidade, dentro de critérios, principalmente matemáticos, utilizando aí pesquisas que possam, qualitativos, que possam balizar efetivamente aquele que pode chegar e ganhar as eleições em Mossoró.
Você, um ponto de vista mais objetivo, Gutenberg, existe uma possibilidade do PCdoB se unir com o PT nessa proposta de enfrentar o rosalbismo?
Na realidade, assim, a gente não tem muita conversa com o PT, né? Já há uma dificuldade, ou seja, a gente já decidiu que nós não vamos aderir a projetos políticos, né? Então, essa é uma decisão clara do PCdoB. E, aparentemente, ou seja, as conversas que nós, que já foram ensaiadas com o PT, não há uma possibilidade de uma retirada de uma candidatura da própria Isolda. Nós fazemos essa leitura muito clara que nós poderemos fazer isso desde que a gente consiga montar um núcleo de partidos que tenha possibilidade de ganhar as eleições. Nosso objetivo é tentar eleger um nome, pode ser Gutenberg, pode ser Isolda, pode ser Alisson, pode ser quem for, mas que tenha uma perspectiva de mudança da forma administrativa que Mossoró hoje ela presencia na gestão pública. Então, dentro desse contexto, né, com relação ao PT especificamente, a gente não tem um diálogo aberto com relação a essa questão da disputa eleitoral em Mossoró.
E com relação a Alisson, eu queria aproveitar essa deixa aí que o Gutenberg colocou, Bruno, com relação a Alisson. Né? Muito se falou também de solidariedade, recebeu o apoio do PSL, namorando aí o bolsonarismo, e Alisson também fazendo muitas críticas a Isolda, chamando o PT de extrema esquerda e tudo. Me parece que o Alisson está se colocando mais à direita do que como se fosse um integrante de uma ala, de uma frente de esquerda para enfrentar o rosalbismo.
Na realidade, assim, essa disputa entre Isolda e Alisson é problema deles, né? Nós do PCdoB nós não vamos entrar nessa seara de discussão. Haja vista que são dois deputados, eu acho que os dois têm legitimidade de disputas eleitorais aí para disputar a prefeitura de Mossoró. Nós não vamos entrar nessa discussão, até porque a gente acompanha e de lado a lado a gente vê coisas. Inclusive, William, é uma coisa que a gente também vem batendo muito forte, é que a campanha ela não pode se dar em cima de disputas ideológicas. Né? Eu tiro isso muito claro, o próprio Flávio Dino, que representa esse novo momento do PCdoB, a questão do movimento 65, da amplitude das correntes políticas, ou seja, de aglomeração, para que a gente possa tirar o Brasil, de certa forma, desse encalacrado que ele entrou, né, com a eleição do Bolsonaro. Então, assim, a gente vê claramente que é possível discutir uma frente mais ampla e nós não vamos entrar em discussão de brigas, digamos assim, políticas de político A contra político B ou e aí sucessivamente. Então, nosso objetivo é constituir um plano mais amplo para se conseguir ganhar as eleições agora em 2020, planejar aí a partir dessa eleição, dessa vitória, planejar também 2022, para que a gente possa pensar num Brasil diferente a partir de 2023.
Bruno?
Eu ia lhe perguntar antes se como é que estava o diálogo com os partidos de centro-direita, o Solidariedade, o PL de Jorge do Rosário. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Estou fazendo a pergunta e vou acrescentar um gancho em cima do que o William falou, que é, dá para dividir o palanque com o bolsonarismo?
Com relação a diálogo com o PL, com Solidariedade e outros partidos que estão aí no centro-direito, a gente não tem dificuldade de conversa, inclusive nós estamos conversando, né? O PCdoB está conversando com muita tranquilidade, porque nós temos essa máxima dentro do PCdoB, de estar aberto à conversação. Então, nós estamos fazendo essa conversa, inclusive, já nos reunimos várias vezes, né, tanto individual como em alguns momentos, né, os partidos em grupo, porque é natural para se constituir um bloco para poder ganhar as eleições em Mossoró. Com relação ao PSL, especificamente, a gente não tem, ou seja, o PSL em si, ele não tem uma discussão mais próxima da gente, né? E nós já fizemos, inclusive, eu particularmente, não o PCdoB, né, deixar claro aqui, mas eu já tive uma conversa um tempo passado com o Daniel para poder alinhar, até porque assim, a gente tem que deixar claro que não é a disputa que nós temos, assim, é do campo ideológico, do campo ou seja, do pessoal, de poder ter acesso, de conversar, eu acho que é salutar, até para entender quais são as intenções. Eu acredito muito que o PSL, com a pré-candidatura do Daniel, eles, de repente, se não tiverem aglutinado num bloco, né, de partidos, eles devem lançar candidato em Mossoró e disputar as eleições, haja vista pelo tamanho que o partido tem, o tempo de TV que o partido tem, dentro também do contexto da própria do fundo partidário, também é um partido que tem um fundo partidário enorme, que dá para garantir disputas eleitorais em vários municípios. Então, obviamente que esse grupo, né, o grupo que a gente está tentando estruturar, está conversando com todo mundo. Não sei até onde vai, né, essa, assim, com o PSL, em função de ver efetivamente uma vontade muito grande do PSL ter candidatura própria em Mossoró.
Até porque se o PCdoB tentar algum tipo de acordo com o PSL, dificilmente esse acordo vai prosperar, incluindo o PT, né? Porque o PSL já se mostra antipetista já no início da conversa, né? E o PCdoB, a gente percebe que o PCdoB está um pouco mais, digamos, maleável, né? Você vê que o Flávio Dino também está conversando com várias vertentes aí para enfrentar o bolsonarismo. Então, me parece também que o PCdoB está, assim, dentro de uma lógica mais permeável, né?
Sim, a gente não está com essa... Olha, o PT recentemente, uma resolução do PT, ele definiu lá que não tem coligação entre PSDB e DEM. É, não sei se isso vai se aplicar no Rio Grande do Norte, haja vista que a base de sustentação hoje do governo Fátima passa pelo PSDB, em função do presidente da Assembleia, que é do PSDB. Então, não sei como é que isso vai se comportar nas eleições municipais. Nós, do PCdoB, nós não temos vedação. O que é que nós estamos discutindo? É que nós queremos fazer acordos políticos, né, para a disputa agora de 2020, com partidos que sejam progressistas e que tenham uma visão democrática do Brasil. Que olhe para... Então, é tanto que nesse Movimento 65, que o PCdoB está trabalhando, uma das condições para acessar o Movimento 65, a principal é que o cidadão ele seja acredite na democracia e defenda a democracia. Obviamente que se os partidos, pessoas que estão nesse arco de aliança, eles têm essa visão de defesa da democracia, nós vamos dialogar com muita tranquilidade. Mas já vejo que esse é o único impedimento que nós temos. Nós não temos impedimento com relação a nenhum partido, né? Isso o PCdoB não tomou nenhuma decisão em resolução ao Comitê Central para vetar a coligação na majoritária com os partidos políticos que hoje estão ativos no Brasil.
Bruno.
Vamos falar um pouquinho agora, deixar a questão das articulações políticas de lado. Ah, falta uma coisa, é a nominata do PCdoB, como é que está?
Eu ia entrar nessa também, viu, Bruno? Eu ia entrar nessa também, principalmente porque com a mudança na lógica das proporcionais, nas regras, inclusive, isso aí mexe com o PCdoB, né? Aí também você pode aproveitar e falar um pouco aí do Flávio Tasso aí.
Sim, a nominata do PCdoB nós estamos montando dentro desse, também desse contexto do Movimento 65, deixando muito aberto, ou seja, nós não estamos fazendo restrições, assim, tem alguém que tem uma votação maior, quer conversar com o PCdoB, nós vamos vetar porque a gente vai fazer uma reserva de mercado interno dentro do PCdoB, porque só pode ser eleito nomes que tem uma vida ideológica com o PCdoB. Não, a gente está aberto, está querendo constituir, criar essa nominata de forma que ela seja muito ampla também, para que a gente possa ter uma bancada efetiva na Câmara Municipal do Mossoró. Esse caminho está sendo trilhado, a gente tem conversas com vários pré-candidatos e com suplentes de vereadores, inclusive também com alguns vereadores, a gente já fez algumas conversas. Obviamente, assim, acredito muito que nós vamos chegar ao dia final do mês, agora de março, com nossa nominata fechada para poder disputar as eleições em Mossoró, ou seja, com os nomes fechados para garantir essa disputa e ocupar um espaço que eu acho que o PCdoB há muito tempo vem lutando para ter um espaço aí na Câmara Municipal do Mossoró para apresentar aquilo que ele pensa, né, que o partido pensa. Eu acho que vai ser possível. Com relação a Flávio Tasso, nós, na realidade, foi uma decisão do Comitê Municipal do PCdoB, que é capitaneado aí em Mossoró, aliás, por Pedro Lúcio, houve uma decisão para poder que liberá-lo, no sentido de ele não fazer parte dessa nominata que está sendo formada. Então, como já estava a legislação dando essa garantia aí de estar liberado, mas a resolução do partido dizia claramente que ele não estava constando como um nome, né, na lista de pré-candidatos. Isso é em função de vários motivos. Um, pelo alinhamento político que ele tem hoje com a atual prefeita, foram tentadas várias reuniões com ele, nunca teve uma resposta positiva para poder fazer um diálogo aberto e franco. E o partido tomou uma decisão muito acertada. Eu acho que a gente só vamos querer pessoas que estejam com o PCdoB dentro dessa nominata que tenham o compromisso, né, com o partido e com o projeto que é para 2020 obviamente também olhando para 2022, porque todo o nosso esforço político eleitoral 2020 também passa por 2022.
Bruno. Eu vou na linha. Eu acho que vocês demoraram, foi demais para tirar Flávio Tasso do partido. Era uma anomalia ali, causada pela... Não estou dizendo que Flávio Tasso é uma anomalia. Estou dizendo que a presença dele era uma anomalia, porque ele não tinha uma vida partidária com vocês. E ele estava ali meramente por uma questão burocrática da incorporação do PPL pelo PCdoB. Então, é nesse ponto aí que a presença dele era anômala, não era uma coisa natural que ele escolheu se filiar ao PCdoB. Uma situação bem complicada.
Mas o partido, né, quando houve a incorporação do PPL, isso no Brasil inteiro, houve um movimento do PCdoB e do próprio PPL para que os mandatos que estavam dentro do PPL fossem dialogados também com o PCdoB. Mas, infelizmente, em Mossoró não foi possível esse diálogo com o vereador Flávio Tasso.
Pois é, vamos falar agora de Mossoró. Gutenberg, no cenário econômico local, acho que uma questão que é pouco discutida em Mossoró é a questão econômica. Se você for olhar de forma objetiva, todos os problemas que Mossoró enfrenta hoje passam pela questão econômica. A questão da cadeia do petróleo, que diminuiu os investimentos na cidade, isso gerou um efeito dominó na economia local. Todos os problemas passam pela questão econômica. Como você, enquanto pré-candidato, o que, é que você tem pensado em relação a isso? Sobre a atração de indústrias, discussão sobre cadeias produtivas, como fazer com que Mossoró saia dessa letargia econômica?
Bruno, Mossoró é uma cidade que tem um potencial econômico muito grande, né? Se você olhar o que nós temos para desenvolvimento econômico é enorme. Você passa aí pelo sal, passa pelo petróleo, a própria fruticultura, que boa parte dela é desenvolvida no entorno de Mossoró. Mossoró tem um potencial muito grande, por ser uma cidade média, de atração também de outros municípios, né, para a questão do comércio. E um ponto importante de a gente entender é que com toda essa quebradeira que nós tivemos aí tempos atrás, Mossoró ainda continuou se mantendo, mesmo o petróleo tendo diminuído suas atividades, em função da posição estratégica que o município tem. Isso garantiu também que o próprio comércio ele mantivesse a pujança que Mossoró sempre teve, né, nessa parte comercial, em função da posição geográfica do Mossoró em relação aos municípios vizinhos. Agora, é óbvio que é preciso pensar projetos de longo prazo. Vou dar um exemplo. Nós perdemos o time com relação às eólicas, né? Durante muito tempo foi falado, vamos instalar aqui, trazer fábricas para Mossoró, dos aerogeradores, das pás, das estruturas para estruturar os parques eólicos, mas não aconteceu. Aí me perguntaram um dia desse assim, mas sim, e aí? Eu digo, aí a gente poderia ter feito o seguinte, já que tinha perdido essa parte principal, por que não pensar em Mossoró para atender parte dessas estruturas, como dando um exemplo aqui muito, muito baixo, né? Uma fábrica de parafuso. Essas unidades utilizam parafuso com muita força. Então, por que não pensar atrair indústria desse gênero? Mesma coisa do petróleo. Nós temos hoje uma indústria instalada do petróleo, nós temos uma reativação, mesmo de forma lenta, mas a gente está retomando parte da produção de petróleo. Um exemplo claro é essas empresas que estão entrando agora, a Ponto Guaipê, que já aumentou sua produção de petróleo. E assim, a indústria do petróleo tem várias outras indústrias, várias outras estruturas que poderiam estar em Mossoró fabricando peças para poder atender essa indústria. Mas só que a gente só fica pensando na coisa muito grande, e essa coisa muito grande nunca chega. Eu acho que a gente tem que olhar para a indústria que nós temos hoje, seja a fruticultura, a salineira, a de petróleo, e o que é que empresas, mesmo sendo de menor porte, estrutura de menor porte, mas indústria de menor porte, possa se instalar em Mossoró para atender esses segmentos econômicos que nós temos na cidade. Eu acho que essa visão que nós temos que ter, obviamente, tem que ser muito bem esquadrilhado, pensado como fazer isso, mas é a forma que eu penso de atrair negócios, empresas para Mossoró, para atender essa cadeia que já está pronta. Não adianta a gente querer inventar a roda já está pronta, ela já está aí rodando, a gente tem que criar as condições para que essa roda ela seja conectada a outras coisas, né, outras indústrias nela, para poder melhorar ainda mais esses índices econômicos que nós temos com esses segmentos hoje que estão instalados em Mossoró.
Interessante isso que você falou sobre a questão de pensar dentro dessa realidade, mas você falou também da questão de perder o time com as eólicas. A gente, de alguma maneira, também não perdeu o time com relação ao petróleo, mesmo com essa pequena retomada, porque chegou um momento que Mossoró foi pujante com relação ao petróleo, em royalties, em investimentos. A presença da Petrobras na cidade era muito forte. Hoje, a gente sabe que é uma pequena parcela essa participação ainda. Aí, quer dizer, muitos empregos também deixaram de existir, subsidiárias também deixaram de... e terceirizadas também deixaram a cidade. Você não pensa assim, você não vê uma cidade que não foi pensada pós-petróleo, mesmo com essa pequena retomada, que, a meu ver, assim, não significa mais do que era antes?
Sim, não resta dúvida, viu, William? Assim, Mossoró, ela perdeu o timing do grande boom do petróleo na cidade. O que eu estou dizendo hoje é que a gente não pode perder essa segunda chance, que é muito menor do que a primeira, mas que a gente não pode perder. Então, assim, o timing ainda para essa nova retomada do petróleo, inclusive, assim, a gente está passando por um momento muito sério também. Essa queda do preço do barril do petróleo vai influenciar também a nossa economia, né? O petróleo caiu aí da faixa de 50 dólares o barril para 32, como estava hoje. Estava acompanhando a bolsa hoje, estava 32 dólares o Brent, né? A venda no mercado internacional. Quer dizer, isso vai impactar também nos royalties, vai impactar no mundo de coisa. Então, se a gente não aproveitar esse novo momento, que é um momento totalmente diferente daquele passado, a gente, ou seja, a gestão pública aproveitar essa retomada, mesmo de forma ainda lenta, tal, ela precisa repensar e olhar para o cenário, o que é Mossoró depois? O que é que essa indústria agora, não mais sendo Petrobras, né, porque à medida que a Petrobras vai fazendo essa desaceleração dos seus investimentos e transferindo para a iniciativa privada, o que é que a gente pode pensar em atrair empresas que atendam essa indústria aqui em Mossoró? Se a gente olhar para o Canadá, olhar para os Estados Unidos, as cidades que têm produção de petróleo têm indústrias próximas a ela, dependendo das estruturas que são montadas, têm indústrias se desenvolver para atender esse segmento. A gente precisa fazer isso acontecer em Mossoró. É tarde? Talvez perdemos muito tempo, mas eu acho que ainda há tempo, pelo menos, de resgatar parte dessa perda que nós tivemos no passado. Isso só vai acontecer efetivamente se tiver gestores que pensam de forma diferente, não como a gente pensa aí agora, essa gestão que nós temos hoje, as que passaram, que terminam pensando o seguinte: royalty é só para complementar a renda do município para poder fazer investimento. Não é assim, eu acho que a gente tem que pegar parte desse recurso e investir em perspectiva de geração de novos negócios dentro da cadeia, mas a própria gestão pública sendo parte, né, desse processo de constituição.
Gutenberg Dias, a gente fica analisando a situação em Mossoró, pega a pesquisa, olha, e eu acho que deve ser angustiante para alguém que é pré-candidato a prefeito e pega uma pesquisa e diz assim: o maior problema da cidade é a segurança. Mas mesmo as pessoas que dizem isso, elas sabem que quem resolve o problema da segurança, a responsabilidade legal é do governo do estado. Para o prefeito, é uma ação complementar. Como trabalhar uma candidatura, um projeto político, sabendo que vai ter que tratar de segurança, que não é uma responsabilidade legal, uma obrigação das prefeituras. As prefeituras têm que cuidar da infraestrutura, da coleta de lixo, da saúde básica. Como é que vocês lidam com isso?
Ô, Bruno, a gente tem, né, o próprio Movimento 65 hoje, uma das máximas dele é as cidades seguras, né? Essas cidades seguras, elas passam não só pela questão da segurança em si. Ou seja, a gente tem que pensar cidades seguras a partir também da educação, da saúde. Porque se você tem investimento em áreas prioritárias como essas, você consegue manter escolas de tempo integral, municipais, você consegue ter uma saúde pública de qualidade, você consegue também diminuir o fluxo deixar aquela disponibilidade que tem de pessoas livres para que haja uma movimentação maior do tráfego, principalmente dessas facções, para poder trazer para dentro desses grupos, né, que são combatidos, obviamente, pela polícia militar, que ela, o papel é dela para fazer isso, e a polícia civil, né, que é papel do Estado. Então, assim, acredito muito que a forma que nós temos de atuar nessa complementação da segurança pública é melhorando os índices de educação, saúde e desenvolvimento social, e, obviamente, trabalhar com a Guarda Municipal de Mossoró em integração com as outras forças de segurança, não trazendo a Guarda Municipal para fazer o embate de enfrentamento com o crime organizado, de forma nenhuma. Acho que a Guarda Municipal ela tem um papel, o município tem um papel que precisa ser trabalhado, a Guarda principalmente, mas ela pode ser, fazer parte, integrar parte desse núcleo, né, de segurança, não na parte do enfrentamento, mas ajudando no próprio diálogo. Por exemplo, quem está mais próximo hoje da comunidade? A Guarda Civil Municipal. É muito mais fácil você colocar a Guarda Civil Municipal em contato com a população, para dialogar com ela sobre os problemas de segurança que tem e trazer para uma discussão mais ampla com as forças de segurança que são as responsáveis pelas ações diretas, do que você pensar, enquanto prefeito, que vai resolver o problema da segurança de Mossoró, aumentando a Guarda Municipal para fazer um enfrentamento. Longe disso, nós não pensamos dessa forma, e o caminho que nós encontramos para isso é pensar a melhoria dos índices de educação, saúde e desenvolvimento social.
Exatamente isso que eu ia perguntar também, Gutenberg. Aproveitando essa deixa não só da segurança que o Bruno colocou, e você falar agora da educação também, como complementares, elementos complementares para trabalhar também a questão de segurança, mas de que maneira, assim, você, vamos colocar assim, como você pensa do ponto de vista da administração do município, vamos colocar assim, como, já como pré-candidato, já como cotado, e se de repente assumisse a prefeitura, de que o que se faria diferente em relação ao que já foi feito dessa atual gestão? Que crítica você faria, né, dessa gestão que você poderia melhorar na atual gestão do PCdoB?
Bom, você imaginar o seguinte, a educação hoje, que eu considero ela ser um pilar muito forte nesse processo, né, se você pensar esse tripé para melhorar as condições sociais, educacionais e saúde, você teria esses três segmentos assim, que podem melhorar índices. Se você pegar a educação, Mossoró, ela tem uma estrutura muito boa, a gente não pode dizer, não pode negar, assim, esses governos que passaram, né, eles têm as coisas boas e as coisas ruins. Do ponto de vista educacional, nós temos uma rede estruturada. O que precisa é fazer com que essa rede ela seja integrada, onde você consiga ter, pronto, o próprio modelo hoje que a gente prega, é que esse modelo de integração, ele não pode ser, tipo, eu não posso ter uma escola, ela pense sozinha no ponto que ela está. Vamos dar um exemplo lá, a escola de Narte Maris, um exemplo. Ela está ali perto do entre o Alto São Manuel, Papouco, aquela região ali. Aquela escola ela tem que estar integrada com outras frentes, seja na área de saúde, seja na parte de desenvolvimento social, para que haja uma conexão. O problema que nós temos nos municípios, em Mossoró não é diferente, é que cada secretaria dessa pensa só para ela. Ela não pensa de forma integrada. E o que a gente, eu acredito muito, que eu defendo, é que a gente precisa pensar as secretarias que são complementares de forma integrada. E aí a gente vai conseguir efetivamente ter resultados positivos. Por exemplo, saúde e educação andam junto. Vou dar um exemplo claríssimo. Por exemplo, nós temos alguns programas de saúde pública que você precisa da escola para poder fazer com que esses programas eles tenham capilaridade. Um exemplo claríssimo, hanseníase, né? Eu trabalho com isso lá dentro da universidade. A gente já viu que se fizer trabalho efetivo na educação, discutindo a hanseníase lá com os alunos, com as crianças, inclusive, você tem resultados positivos dentro da área de saúde, ou seja, aumenta a detecção de casos. Agora, isso está sendo feito em Mossoró? Não. Então, são coisas simples, a gente não precisa pensar em megas projetos para poder resolver. Não, acho que são coisas simples, colocar as pessoas para pensarem, tem que trazer quem está dentro das secretarias para pensar. Não é o Gutenberg que quer ser o prefeito de Mossoró que tem todas as soluções. Negativo. Quem tem as soluções são as pessoas que estão no dia a dia dos serviços. E aí trazer essas pessoas, convencê-las, né, de uma forma muito clara, né, que é necessário essa conjunção, essa junção de forças para alavancar o município de Mossoró e melhorar todos os seus índices, seja educacionais, de saúde, econômico, porque é dessa forma que a gente vai fazer. Não adianta pensar hoje que se resolve os problemas dos municípios apenas com dinheiro. Não se resolve.
Bruno, tem mais alguma pergunta?
Eu queria só destacar a questão da educação, né, que Gutenberg falou, mas tem outro assunto que precisa ser bem debatido em Mossoró, que é a infraestrutura urbana. Como é que a gente vai encontrar uma solução para esse nó? Porque Mossoró é uma cidade maquiada. Não se discute, a gente vive aqui no eixo centro, Nova Betânia, os condomínios fechados, não entra dentro da periferia normalmente. Mas quando entra, o susto é grande, porque é muita buraqueira, é muito alagamento, a gente teve aquela chuva do dia 29 que foi assustadora. Como é que você vê, Guterres, essa questão da infraestrutura urbana?
Bruno, infraestrutura, assim, não resta... Mossoró hoje tem um problema seríssimo, que é de drenagem urbana, né? Então, assim, você só consegue enxergar isso quando chove, né? E eu acredito que o gestor...
Quando chove pouco, passa despercebido.
Exatamente, passa despercebido. Mas quando chove, e muito, né? Nós temos um clima que ele é, assim, quando chove, chove muito. Ou seja, é concentrada a chuva, nossas chuvas são concentradas. Então, assim, a parte de drenagem urbana, Mossoró, inclusive, tem um plano que não é aplicado. Então, são obras que devem ser feitas, são obras que não estão à vista, mas que precisam ser feitas. Infelizmente, na política, nós vivemos ainda hoje com aquela visão de que político tem que ter obra que seja vista para poder, em campanha, estar dizendo que fez. Então, eu tiro um exemplo de um Rosado, inclusive, que é o de Zuí. Em algumas dessas candidaturas dele, que é a prefeitura que ele assumiu, ele investiu muito em obras que ficavam no chão, encobertas. Então, parte hoje de Mossoró, que a gente vê, o próprio centro ali, né, que alagava em qualquer chuva, em função de obras de engenharia que foram feitas quando esse cidadão foi prefeito de Mossoró, gera ainda resultados positivos, né? Mesmo com alguns transtornos que tem, mas você imagina isso lá atrás, antes da década de 70. Então, assim, eu acho que é preciso pensar essa questão de infraestrutura. Dinheiro, a prefeitura tem? Não sei. Eu acho que se fizer um trabalho de redução de custos dentro da administração, é possível sobrar dinheiro para investimento. E eu digo isso porque eu passei pela Secretaria de Planejamento do município, e no período que eu estive lá, a gente fez um trabalho, né, via Secretaria de Planejamento na saúde, e eu lembro lá que nós conseguimos reduzir só em plantões algo em torno de R$1 milhão mês. Então, assim, há dinheiro onde você possa salvar dinheiro em algumas áreas, principalmente nessas áreas que tem maior montante de recursos entrando, que é saúde, educação, né, desenvolvimento social, que talvez você consiga salvar recursos aí que possam ser remobilizados, né? Obviamente tem coisas que não dá para você mexer, mas folha salarial, ele está lá naquela fonte chamada fonte 100. Então, se você consegue pagar com fontes de transferências federais, você libera recursos da folha para poder fazer investimento. Então, acredito que é possível o município ele ter recursos para poder pleitear projetos, para poder dar base de sustentação, né, de contrapartidas, é possível. E eu acredito que um dos caminhos para isso, Bruno e William, é também criar dentro da estrutura administrativa, lá no planejamento, lá no desenvolvimento econômico, ela que seja própria do município. Infelizmente, hoje, essas duas secretarias que pensam efetivamente o futuro da cidade de Mossoró, elas são compostas por cargos em comissão. Ou seja, enquanto o prefeito está, aquelas pessoas estão ali pensando só o mandato do prefeito que está da vez. É o prefeito que está da vez. A gente tem que fazer com que essas duas secretarias elas tenham vida própria, independente do prefeito, daquele que está ocupando lá a cadeira no Palácio do Palácio Rodolfo Fernandes, né? Casa da Resistência. Então, assim, a gente precisa que essas secretarias elas trabalhem por si só. Eu lembro que quando eu estava lá no planejamento, uma das propostas que nós apresentamos à época ao prefeito Francisco José era que constituísse um núcleo de projetos dentro da Secretaria de Planejamento. Mas, felizmente, não aconteceu. E eu acredito que se tiver a oportunidade de ser eleito prefeito de Mossoró, nós vamos olhar para isso com muita tranquilidade, porque eu acredito que você tem que ter perenidade dessas duas secretarias, ou seja, os trabalhos delas não podem ser ao bel prazer do prefeito da hora. Acho que ela tem que ter uma continuidade, os projetos com engenheiros, com arquitetos, com economistas, com pessoas que pensem efetivamente essa infraestrutura do município a médio e longo prazo.
Interessante isso aí, Gutenberg, que aí a gente já está chegando no final mesmo do nosso programa, mas eu queria apontar uma outra questão, já que Bruno puxou para esse detalhe da infraestrutura, e Mossoró cresceu muito os bairros, né, principalmente esses conjuntos que ficam mais afastados. Hoje o Sumaré é praticamente uma cidade, tem o Nova Mossoró, que é outra cidade dentro da cidade, tem o conjunto Alfredo Simonetti, que chamam de Abolição 5, que é praticamente uma outra cidade. Quer dizer, Mossoró se expandiu muito e a estrutura também precisa chegar lá, né, e se enraizar para lá também, e às vezes não chega na mesma velocidade como se vê no centro da cidade, ou então nas áreas mais, digamos, nobres da cidade. Mas assim, eu queria que você falasse também de outra questão que chama para essas comunidades, a questão da mobilidade urbana. É um problema também em Mossoró, né, não só de trânsito de carros, mas também de pedestres e de acesso a coletivos. Há uma questão que parece ser incurável, parece que não resolve. Mas aí você já pensou nisso também?
Ô William, vamos lá. A mobilidade urbana e o próprio acesso à infraestrutura, ele está intimamente ligado ao próprio planejamento de crescimento do município. Olha, se você não tem um planejamento claro, e Mossoró já perdeu esse nosso plano diretor é 2006, nós estamos em 2020, então o plano diretor já não tem mais validade para Mossoró. Né? Eu lembro que no governo de Fafá Rosada, ela fez uma ampliação da área de crescimento urbano para poder comportar aqueles núcleos populacionais que estão se instalando ali em direção à Fortaleza. Mas, ou seja, não é você dar essa condição, é você, ou seja, eu vou até liberar essas áreas para poder ser ocupadas, mas como? Eu preciso primeiro levar infraestrutura. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso, ou seja, a gestão pública em Mossoró não consegue fazer esse planejamento de primeiro chegar à infraestrutura ou fazer com que quem quer investir leve a infraestrutura. Porque a gente tem que pensar dessa forma também. Então, assim, acho que Mossoró ela cresce de forma desorganizada, mesmo tendo um plano diretor, mesmo tendo uma secretaria de infraestrutura e planejamento, de gestão de terra lá que tem, que é com o meio ambiente envolvido, mas cresce de forma equivocada. Acho que é preciso repensar esse crescimento. Eu sou adepto que as áreas centrais, por isso que eu defendo também que o IPTU progressivo ele seja aplicado de forma efetiva dentro do município. Nós precisamos que o crescimento do município ele esteja em áreas que têm infraestrutura. Quantas áreas lá no Nova Betânia estão em terrenos que estão desocupados? Aqueles terrenos ali, infelizmente, se você for olhar lá no IPTU, está pagando o IPTU ano a ano, pagando a mesma mixaria que se paga lá. Já era para ter entrado há 10 anos, né, no IPTU progressivo. Talvez hoje parte desses terrenos, se tivesse com essa regra funcionando, já tivesse ocupado. E aí você impediria também alguns avanços na área periférica do município, porque você tem áreas dentro do município com infraestrutura que podem ser ocupadas. Então, assim, isso é falta de planejamento urbano, que falta em Mossoró. Então, tem solução? Tem. Vai complicar ainda, porque ainda tem muita coisa aí que já cresceu em Mossoró. Eu estava fazendo agora na universidade um levantamento da expansão urbana do município, a gente vai apresentar um paper logo mais, até o final do ano, e mostra que é um crescimento grande nesses últimos anos, né? E esses crescimentos também da cidade, ele leva também crescimento de quê? Aumento de por ter falta de escolas, por ter falta de postos de saúde, você vai levando vários problemas para essas áreas novas. Então, é preciso que o planejador ou o gestor público, ele comece a pensar fora do quadrado, para poder, quando pensar assim, vai ter empreendimentos novos, geração de casas, construção de casas novas, sim, mas como é que isso vai acontecer? Quais são as regras que precisam ser dadas? Para que o município se resguarde desses problemas que advêm quando há ocupação desses espaços.
Muito bem.
Eu queria fazer uma última pergunta.
Para encerrar, né?
Para encerrar, como é que você avalia a gestão de Rosalba? Eu sempre digo que o ano de 2020 Rosalba vai fazer uma prestação de contas, não só desse mandato, mas uma prestação de contas com a história. Porque todas as vezes que ela abrir a boca para culpar a gestão passada, ela vai estar incluindo as gestões dela, que inclusive não prepararam o Mossoró para encarar esse momento quase de pós-petróleo. Como é que você avalia a atual gestão e essa questão dela ter um compromisso, ter uma prestação de contas também com a história nessa eleição?
A atual gestão da prefeita ela é fraca do ponto de vista do que ela apresentou no programa político dela, né? Assim, quem tiver o compromisso de olhar o programa político que ela apresentou, o projeto, né, que ela apresentou para Mossoró, e o que ela está fazendo, não tem conexão, né? Não tem conexão. Ou seja, ela apresentou uma peça de ficção na campanha eleitoral e, ao assumir o governo, ela está fazendo totalmente diferente do que ela tinha proposto. Eu dizia muito isso na campanha de 2006, que inclusive no grupo que nós participamos, nós só podemos apresentar aquilo que é possível fazer. Rosalba não, ela fez um floreado muito grande e os resultados que ela tem hoje não convence a ninguém que ela colocou em movimento o programa que ela apresentou lá na campanha de 2016. Né? Então, isso aí está muito claro. Então, a política que ela usa hoje é a mesma política que ela usa lá, usou nas últimas, as últimas vezes que ela foi prefeita de Mossoró. Basta você ver o seguinte, olhe para o quadro técnico de Rosalba hoje que está na administração. São os mesmos lá de trás. Se você quer fazer mudança, se você quer imprimir um novo modo de fazer gestão, você tem que pensar, aproveitar a experiência de quem já passou, mas você tem que colocar pessoas que pensam diferente. Se eu só coloco as mesmas pessoas, eu vou pensar como elas pensam lá no passado. Então, a gestão de Rosalba Ciarlini é uma gestão do passado, não do presente. Por isso que ela não tem resultado. E uma outra coisa também, é uma gestora que não sabe gerir sem recurso. Né? Isso é uma coisa também que a população tem que observar. Quando Rosalba tinha muito recurso à disposição, ela fazia muita coisa aí dentro do município, coisas que são vistas a olho nu. Como agora não tem e tem que administrar o pouco, ela não sabe fazer isso. Infelizmente, ela não sabe. E Mossoró está caminhando, efetivamente. Eu acho que qualquer prefeito, seja Gutenberg, seja quem for, que assumir a prefeitura em 2020, vai encontrar, em 2021, vai encontrar um problema seríssimo que precisam ser tratados, inclusive com choque de gestão muito grande.
Verdade. Então, vamos encerrar o programa de hoje. A primeira edição da série com os pré-candidatos, o programa Cotados ao Palácio, uma série especial da Agência Moscone. Queria agradecer ao Gutenberg Dias pela participação, pela estreia, e dizer que a gente fica à disposição também, Gutenberg, não só na Agência Moscou, mas também em outros programas que a gente pretende produzir. E na hora que você tiver novidades, você pode entrar em contato com a gente.
Ô, William e Bruno, obrigado aí pelo convite. Eu acho que e saudar também, né, a primeira vez que eu venho aqui no programa. Eu acho que é um programa que ajuda ao debate político da cidade de Mossoró. Então, assim, é muito importante. Agradeço muito e sempre estarei à disposição, independente da pré-candidatura a prefeito, mas estarei à disposição em outros momentos, fora do campo da política, para discutir problemas específicos da cidade, do ponto de vista do técnico Gutenberg, não do político. Tá bom? Um grande abraço aí a todos que nos assistem.
Valeu, Gutenberg. Obrigado.
Até a próxima edição do Cotados ao Palácio.